Então, a idade certa pra ler Bruna Surfistinha? Então, eu vou acabar tendo que ler esse livro, porque tem tanta gente me perguntando coisas desse livro que eu vou acabar lendo esse livro. Imagino, pelo que eu imagino do Bruna Surfistinha, tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? É um convite para entrar no universo do sexo. Melhor ter um pensamento abstrato. Eu tô percebendo, já que eu tô com tanta intimidade aqui com esta plateia, eu tô percebendo, a gente no consultório pega assim os prodrômicos, os primeiros sinais de alguma tendência que vem por aí. E tem uma que tá me deixando assim, muito, em primeiro lugar, perplexa. E depois, triste. Que é assim, por mais que a Veja tenha aquela matéria belíssima de capa da semana passada, que, puxa vida, são todos leitores ávidos, não é? Os nossos jovens, todos, nossa, eu não sei bem onde que eles estão, mas todos leitores ávidos, eles leem, eles escrevem no blog, eles fazem grupos, não é o que a gente vê, né? A gente fala desse povo que a gente conhece ali, não é assim, não é assim. O que a gente tem visto é que essa meninada, o que lê são coisas muito próximas de contos de fada. Nada contra o Harry Potter, que aliás é bem escrito, é divertido, mas está muito perto de contos de fada. Os Crepúsculos e coisas assim, que também é gostoso de ler e tudo, mas também tudo de um mundo de fantasia. Você, para se identificar com aquilo ali, tem que virar alguma coisa perto do vampiro, do mago. Os romances, né, amorosos, os vínculos amorosos que tem nessas histórias, não são que nem os nossos. Eles estão carregados ali da magia, estão carregados dos tabus. Então eles leem esses livros e eles leem história em quadrinho, algumas até boas. E eles veem com uma enorme frequência os sites pornô na internet. Então é um voo sem escala, do universo das fadas para o site pornô. Sem ter algum repertório de romance entre pessoas um pouco mais humanas, para poder diluir aquilo que ele está vendo. Ele conclui que sexo é aquilo que está lá. E aí, ele acha assim, que ele tem que ter um caralhão desse tamanho, e tem que fazer acrobacias no lustre, e tem que. E aí ele sabe que não vai dar. E aí fica morrendo de medo de começar a sua vida com a namoradinha, com a amiguinha do grupo, porque sabe como é? Ele vai falhar. Aquilo ele não vai fazer. E aí todo mundo vai ficar sabendo, porque vocês sabem que isso é um dos efeitos aí do que acontece na internet. A privacidade não é uma coisa a ser preservada. Então, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que esses meninos estão, como há algumas gerações atrás, e a gente imaginava isso totalmente ultrapassado, pedindo para pai e mais frequentemente para o tio para providenciar um programinha com uma garota de programa para fazer a iniciação sexual, que era uma coisa que a gente já tinha ultrapassado e considerado como uma conquista formidável, você poder começar as suas experiências com uma pessoa próxima de você, com quem você tem um vínculo afetivo, se não amoroso, pelo menos afetivo, e ter esta sensação de que aquilo que está perto de você tem alguma coisa a ver com você. Então, a idade certa para ler Bruna Surfistinha talvez seja aquela que você já tenha lido algumas outras coisas para poder relativizar o que tem ali. A leitura pode proporcionar ao jovem a liberdade de fazer escolhas? Veja, pode aumentar a competência para fazer escolha, sem a menor dúvida. Agora, a liberdade de fazer escolha depende um pouco do que está sendo oferecido para ele como possibilidade de escolha. A leitura não vai ser capaz de oferecer mais do que aquilo que está sendo oferecido. Mas tem uma coisa aí atrás dessa pergunta que eu preciso puxar, que é assim. Nem tudo que a gente faz tem que ter uma utilidade tão imediata, tão pragmática. Eu não sei que utilidade tem mesmo, por exemplo, eu saber que eu habito o planeta Terra, que faz parte da Via Láctea, que está no Sistema Solar. Isso não faz eu aumentar o preço da minha consulta, nem da minha palestra. Mas talvez acrescente alguma coisa à minha dignidade de gente. Eu não sei que utilidade há de ter no quarteto 131 de Beethoven. Eu não sei comover a gente até as lágrimas. Eu lembro de um tempo que eles estavam inventando de botar música de Mozart para as vacas darem mais leite. Meu Deus, precisa procurar utilidade para a música de Mozart? Espera um pouco. Sabe, leitura não precisa ter utilidade nenhuma. Precisa dar prazer. já dá a possibilidade da ampliação do teu repertório emocional. Eu acho que, assim, o efeito mais importante da leitura não é tornar o cara culto, não é a preservação de grandes obras da literatura, que eu também acho importante, mas muito mais importante do que isto é a ampliação do repertório emocional. Quem leu Os Miseráveis, por exemplo, foi mendigo, passou fome, sentiu frio. Se ele encontrar aquele no chão coberto de jornais, ele vai dizer, eu tô ali. Não vai botar fogo achando que tá fazendo uma brincadeirinha. Através da leitura, você ama pessoas que jamais passariam pelo teu repertório pessoal. Você vive experiências que não tinham como fazer parte do teu currículo, mas você vive experiências assim. Claro, o cinema também faz isso. E faz isso com muita eficiência. Você entra lá e quando sai, você precisa se reincorporar, porque naquelas 2 horas você não foi você. Você esteve lá, você foi aquele. Mas o livro tem ainda uma vantagem sobre o cinema. A primeira delas é que no filme, os personagens têm as caras que o diretor quis que eles tivessem. Se é um bom diretor, até bate um pouco. Mas no livro, você põe. É você que tá lá com a sua cara. É o seu vizinho. É aquela lambisgoia daquela louraça que tá ali de vilã. E mais que isso, a experiência com o cinema dura 2 horas. Com o livro dura mais. Você tem mais tempo de entrar lá dentro e às vezes fica naquela situação assim, de um prazer tão doloroso que assim, não vejo a hora de acabar esse livro, mas eu não quero acabar esse livro porque ele tá tão bom. Então, a leitura, a Biblioteca de São Paulo. Essa Biblioteca de São Paulo, aqui onde ela está, talvez seja um dos exemplos mais diretos e comoventes de reparação com que eu já me deparei. Porque não é só que substitui uma coisa pela outra. Não, muda um destino pelo outro. Uma coisa era o que acontecia aqui com as pessoas que vinham para cá. Outra coisa é o que acontece aqui com as pessoas que vêm para cá. Essa é a biblioteca no meio deste parque. E você olha para fora e vê o verde. E você olha de dentro e vê isto. E chega aqui nesse auditório. E eu quis, quando eu vim a outra vez, na outra semana, eu queria conhecer o auditório um pouco que nem gato, não é? Eu quero saber o ambiente onde eu vou estar. E me deparei com essas cadeirinhas coloridas, e tem azul, e tem vermelho, e tem amarelo. Eu nunca vi auditório assim. Mas não é por acaso que esse auditório é assim. Porque a gente põe cor onde estava a cinza. A gente põe vida onde estava a morte. A gente põe a esperança onde estava o silêncio, o decreto.